Olá, bem-vindo a mais um episódio do Tory Lege, o podcast da editora Monergismo. Depois de um hiato de 2 meses desde o último episódio, e eu não gosto de colocar a culpa em ninguém não, mas eu vou culpar o Sabino, porque a culpa foi dele. Então depois, se vocês quiserem criar caso com ele nas redes sociais, pode ficar à vontade. Estamos de volta, eu, Felipe Barnabé, meus amigos Fabrício, Felipe Sabino, como é que vocês estão? Tudo bem?
Olá, Barnabé. Olá, Fabrício. Saudações a todos aqueles que nos ouvem. E, de fato, Barnabé é o grande responsável por nos tirar após 2 meses da nossa caverna de adulão. E, Fabrício, o que nos diz?
Finalmente saindo um pouquinho da caverna, né? Não a caverna platônica, mas a caverna de adulão. Porque aqui a gente é festelas, né? Na caverna platônica não há bebida nem carne, aqui há. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Conforme cada um estiver escutando, né? Então, prazer estar aqui novamente com meus amigos, depois desse hiato, como disse aí o Barnabé, de 2 meses. Foi triste, né? Porque não nos reunimos aqui especificamente para gravar, mas a boa notícia é que voltamos, pela graça de Deus, e para falar de mais um bom livro, certamente.
Verdade, então seguindo já a tradição, né, de falar de bons autores que são muitas vezes negligenciados aqui no Brasil, hoje nós vamos falar do Ruikas, o livro A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Antes da gente começar a falar do livro e do autor, eu queria só lembrar vocês que nós temos já episódios gravados, né, sobre vários autores muito bons, James B. Jordan, Peter Lighthart, James Smith, e muita coisa boa ainda vai vir aí pela frente, então fiquem ligados no nosso podcast. E espero que estejam comprando os livros, né, e lendo, e não só escutando a gente falar sobre boa literatura, mas também degustando essas obras que são muito boas. E o que você pode falar pra gente, Sabino, do Ruikas? Eu não vou arriscar falar o primeiro nome dele não, vocês arriscam aí.
Esse homem aí de um sobrenome já complicado e com um nome ainda mais complicado. Ele nasceu em 1906, foi um professor à época com certo prestígio na academia, foi professor de História da Ciência na Universidade de Utrecht. Além de obviamente, a área em que sobre a qual ele versa nesse livro que iremos comentar, que é a relação entre ciência e religião, ele era um erudito com um vasto conhecimento em geologia, a teoria da evolução, química e vários outros áreas do conhecimento, motivo pelo qual ele foi um membro, né, de diversas sociedades de acadêmicos, e esse homem viajou e foi professor visitante de diversas universidades, não só na sua terra, na Holanda, mas também na Alemanha, na Inglaterra, na Polônia, em Portugal e nos Estados Unidos. De fato, ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas esse livro sobre o qual nós iremos comentar é um livro tão bom e tão bem pesquisado, em que a erudição dele fica de maneira notória, fica visível a todos, que eu acho que esse único livro, que é um dentre os vários que ele escreveu, é suficiente para esse homem, esse autor, esse cientista, ser mais conhecido do que ele já o é no nosso meio.
É muito bom, Sabino. E acho que a gente pode começar a falar da obra, né? Eu vou repetir o nome só para vocês ficarem com ele em mente, que é A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, que é uma obra que fala, né, como o título deixa bem claro, sobre esse desenvolvimento da ciência moderna, e ele vai principalmente falar sobre as duas tradições principais que levaram a isso, né? Que é a tradição grega e a tradição cristã, judaico-cristã, né? E, Fabrício, você podia falar pra gente um pouquinho sobre essa obra, sobre esse debate?
Sempre o desafio fica comigo, né? A parte mais difícil
é... É lógico, aí. Quem é o doutor aqui do podcast?
Exato.
Nada. Sou o jovem aprendiz aqui do podcast. É complicado porque essa é uma discussão, conforme nós vemos, que perpassa praticamente toda a modernidade. Então, nós veremos, claro, aí diversos autores com diversos posicionamentos acerca da relação, se há, no caso, entre fé e religião, religião, perdão, fé e ciência, ou religião e ciência, a depender aí dos termos que são escolhidos para o debate. E claro, há espantalhos, há equívocos, há preconceitos reprováveis e há também idealizações, até de nossa parte. Muitas vezes nós avaliamos, por exemplo, a história da ciência com um olhar um tanto romântico, no sentido negativo, idealista, e por vezes perdemos de vista alguns processos materiais, alguns processos reais e institucionais que levaram àquilo que nós chamamos de ciência moderna, né, que surge aí, de acordo com o Ruikas, lá por volta do século XVI. E aí, como o Barnabé havia dito, é um livro muito interessante, e o Sabino também acrescentou que é um livro muito bem pesquisado, então é um livro erudito. Não que ele seja inacessível, não que sua leitura seja impossível, pelo contrário, é uma leitura muito agradável, mas é um autor que explora vários pensadores gregos, vários pensadores cristãos, várias tentativas de síntese entre esses dois pensamentos, de modo acadêmico, de modo bastante pensado e com referências bibliográficas e metodologia de fato científica. Então a proposta dele é justamente mostrar não tanto como as teorias específicas, por exemplo, dos gregos, e claro, generalizando, porque nós falamos de gregos, estamos falando de uma série de pensadores, por vezes com concepções distintas acerca do mundo, acerca da racionalidade, acerca da própria forma de operação do cosmos. Mas, como dizia, generalizando mesmo, o que o autor busca não é tanto o modo como teorias específicas dos gregos, por assim dizer, ou concepções bíblicas acerca do mundo, acerca da natureza. E, aliás, esse é um termo que ele deixa bem claro. A Bíblia não fala de natureza, mas sim de criaturas ou criações. Então, natureza seria, aí sim, um termo problemático, pelo menos na concepção teológica. Claro que na filosofia pode-se utilizá-la à vontade, mas quando vai se tratar da teologia já é um pouco mais complicado, teologia cristã, digo. Mas, como eu dizia, o objetivo dele é mostrar não tanto como essas teorias, essas concepções influenciaram na formação da ciência moderna, mas como a atitude geral dos gregos e a atitude bíblica perante o mundo influenciaram a formação da ciência moderna. Então, no mundo grego, no pensamento teórico-filosófico, nós teríamos aí certamente uma atitude de investigação racional da natureza, uma investigação, aliás, pautada pela lógica, pela matemática, pela observação, mas ao mesmo tempo, obviamente, o povo europeu, o continente europeu, de onde surgiu a ciência moderna, como eu dizia, no século XVI, certamente também foi influenciado, foi permeado, foi levedado pela atitude judaico-cristã, digamos assim, pela atitude bíblica de uma percepção da natureza e, ou da criação, como eu já disse anteriormente. E aí, aqui só para encerrar minha pequena fala, talvez, segundo o Ruikas, a grande diferença, a diferença primordial, não que seja a única, mas a grande, a primordial diferença entre essas duas atitudes estaria, claro, na diferença entre a concepção bíblica de um criador transcendental que cria o mundo a partir do nada, por sua livre e espontânea vontade, e a concepção muito comum entre os gregos de um crescimento e uma geração por meio de uma natureza que é tida como divina e ao mesmo tempo imanente. Ou seja, para e segundo o Ruikas, o mundo grego, o cosmos grego, seria de certo modo imanente, claro, né, como nós concebemos cristamente, mas algo divino. Como nós vemos, por exemplo, na própria narrativa do Timeu de Platão, o Demiurgo cria um mundo a partir de uma matéria pré-existente, uma matéria algo desordenada, algo caótica, e esse próprio mundo criado pelo Demiurgo, ele tem um quê de divino, ele é divino. Obviamente, a concepção cristã, todos aqueles que nos acompanham e são de confissão cristã, sabem muito bem que o mundo não é divino, pelo contrário, o mundo é uma criação de Deus, por isso depende dele. Então, esses dois tópicos aí primordiais são muito importantes para a gente entender um pouquinho do projeto que o Ruikas está levando a cabo no seu livro.
O interessante é que esse livro, a despeito de ter sido escrito na... Me lembrem aí vocês, na década de 70, salvo engano, ele defende algo que parece que não penetrou ainda no imaginário das pessoas, né? Na mente das pessoas, mesmo em pessoas com estudo universitário, mesmo pessoas que fazem, por exemplo, como eu já presenciei, um mestrado ou um doutorado em filosofia, no imaginário dessas pessoas, a religião é essencialmente antagônica à ciência e ao progresso científico. Eu me lembro quando o Alvin Plantinga veio aqui na UNB e ele estava respondendo várias perguntas, uma das perguntas que foram feitas a ele foi exatamente sobre isso, né? Se ele concordava que a religião era um obstáculo ao progresso científico, à ciência como um todo. E na ocasião, aquele que estava traduzindo as perguntas para o Alvin Plantinga, né, para o Dr. Alvin Plantinga, não permitiu que ele respondesse. No caso, foi o Dr. Aguinaldo, aquele que me indicou esse livro. Esse livro do Roicas eu publiquei por causa da indicação do Dr. Aguinaldo. E ele, sem deixar o Dr. Aguinaldo, o Alvin Plantinga, responder, ele disse para essa moça que fez essa pergunta que estava muito bem documentado em vários livros, e não só em livros de teor religioso, que longe de ser antagônico ao desenvolvimento da ciência, era o cristianismo, né, o cristianismo ocidental, que era o grande responsável por todo o desenvolvimento, nem grande parte, na verdade, não todo, né, do desenvolvimento da ciência moderna. Então, assim, esse livro do Roicas, né, é antigo, mas continua muito atual, né? Porque as pessoas ainda continuam repetindo isso, que muitas vezes ouvem de outras pessoas, ouvem de ateus, ouvem na escola, que o grande impasse para o nosso progresso, né, para o progresso da ciência contínua, é isso chamado cristianismo, uma religião retrógrada.
Realmente, Sabino, isso é bem evidente, né? Inclusive em alguns meios cristãos, né? Apesar de às vezes por um viés diferente, né? Como se fosse algum tipo de viés dogmático que rejeita a ciência, justamente porque não entende que a ciência moderna tem uma relação muito íntima com a religião, né? E principalmente com o cristianismo. E eu gostei muito da forma como o Roicas desenvolve isso, né? De mostrar, como o Fabrício pontuou em algum momento, de que a visão da natureza como uma criação, né, você faz com que você pare de vê-la ou como um tipo de divindade, que era parte da comunidade grega fazia, ou como algum tipo de máquina que vai acontecer posteriormente ali na Idade Moderna, né? E por mais que você tenha uma transição aí, sejam visões completamente diferentes, a visão de criação, de fato, ela dá um quê diferente, né? Ela faz com que o próprio homem se envolva de forma diferente com aquilo que é dado, porque ele sabe que é dado por Deus para ser explorado dentro de uns certos limites, né? E não algo para ser adorado ou algo para ser manipulado, né? Algo para ser utilizado de forma ruim, né? De forma equivocada. Então é interessante ver esse desenvolvimento, porque o Roicas mostra muito bem como o cristianismo teve um impacto muito forte na forma como se faz ciência hoje, né? Que talvez não tivesse chegado a isso se fosse de outra forma. Ele até deixa claro, né? A gente não tem como falar como as coisas seriam, porque a história se deu assim, então as coisas foram assim, né? Elas aconteceram assim. Mas é interessante ele pontuar isso, né? Que por mais que não pudesse ser diferente, porque Deus conduziu para ser assim, o cristianismo teve sim uma participação muito relevante nesse desenvolvimento. E como o Sabino pontuou muito bem, as pessoas não têm noção disso, né? E é triste porque mesmo dentro da igreja as pessoas não têm noção da importância que o cristianismo, né, que a revelação de Deus tem para a história mundial como um todo, e não só para a salvação individual delas. Que eu acho que é uma coisa que fica evidente, assim, né, dos vários livros que a gente tem colocado aqui ao longo desse podcast, né, a gente sempre mostra isso, como Deus, a revelação de Deus, ela é mais abrangente, né, ela toca mais aspectos da vida do homem do que só a salvação individual. E lógico que não desmerecendo a salvação individual, mas a revelação de Deus é muito mais ampla do que isso. E aqui o Roicas está mostrando justamente isso. Olha como Deus guia a história para que concepções cristãs, juntamente com desenvolvimento do pensamento em outras localidades, desemboquem num tipo de ciência que é positivo, né? Que é bom, um desenvolvimento útil para a humanidade. Você ia falar alguma coisa, Fabrício?
Não, sim. No caso, você falou sobre o desenvolvimento. Eu acho um dos méritos deste livro, especificamente, em comparação ou em contraposição a outros dessa mesma estirpe, é justamente o fato de que ele é muito honesto nas suas representações e, repito, não cai em idealização. O que está fazendo aqui é um trabalho acadêmico, não um trabalho apologético. Eu não sei se vocês concordam comigo assim. O que ele está apresentando é justamente um trabalho acadêmico com bases, com bibliografia, com citações, que mostram como que, obviamente, essa instituição que nós chamamos de ciência, ela é formada, como praticamente todas as instituições modernas, a partir de uma série de idas e vindas, de avanços, recuos, né, de evoluções e involuções, e de discussões e debates cerrados. Então, por exemplo, outro livro dessa mesma estirpe que eu admiro muito é aquele do Stanley Jack, lembra, Sabino? The Savior of Science.
Sim.
O Salvador da Ciência, que mostra justamente como Cristo, né, como o cristianismo. Ali, no caso, é um...
Está na nossa lista.
Está na nossa lista também de publicação, imensa, né, e quase infinita. Borgiana, nossa lista borgiana de livros. No caso, é um autor católico, caso Ruicas, é protestante, reformado, certo? Pelo menos atuou em instituições reformadas.
É isso.
Mas, como dizia, o Jack, ele é um pensador católico, ele mostra como que a escolástica, na sua formulação, no seu trabalho metodológico, no seu rigor lógico e de apresentação dos argumentos, deu essa base, por assim dizer, institucional e também filosófica para a ascensão da ciência moderna. E, realmente, se formos ver, obviamente, essas discussões todas estavam presentes entre acadêmicos, entre universitários, muitos deles cristãos, que estavam discutindo, por assim dizer, uma série de elementos que precedem a própria prática científica. Então, eu me lembro aqui, por exemplo, uma coisa que sempre vem nesses debates entre ateus e tudo mais, e crentes ou não, crentes crentes, ou pelo menos teístas, digamos assim, sobre os abusos da religião ao longo do tempo. Então, talvez aí o evento mais citado seja de Galileu, Galileu e o cardeal Bellarmino. Então, ali, no caso, sempre é citado como exemplo de obscurantismo religioso, né? E aí eu me lembro, por exemplo, do próprio Gustav, outro autor que nós já publicamos, fazendo uma análise filosófica dessa discussão. Obviamente, ali, a discussão não era tanto ciência versus religião. Isso é um paradigma moderno e, portanto, anacrônico para analisar aquela situação. Mas sim duas visões cosmológicas distintas, duas visões filosóficas distintas, certo? Porque, a começar essa própria questão de encontrar, por exemplo, manchas na Lua, manchas no Sol, né? Para um imaginário medieval que via o Sol como o centro do mundo, como a fonte de vida, a fonte de energia, e por isso uma representação simbólica do próprio Cristo, em torno do qual todo o universo girava, você falar, portanto, que havia manchas é problemático, porque você está, de certo modo, desarranjando uma concepção cosmológica de um povo. Então a discussão é muito mais profunda do que nós imaginamos. Não estou dizendo que devemos voltar a uma concepção cosmológica pré-moderna, não é isso. Estou dizendo que todos esses embates filosóficos e cosmológicos, eles pressupõem todo um conjunto de fatores filosóficos, imagéticos, simbólicos e, portanto, digamos assim, culturais que precedem a própria feitura ou a própria atividade científica. Então, no caso de Galileu e Bellarmino, por exemplo, não é, como dizia, uma discussão simplérrima de Facebook, de redes sociais, entre um ateu e um crente. Não. São duas discussões, duas concepções cosmológicas, ambas problemáticas, digamos assim, não é? Porque também a concepção mecanicista, como o Barnabé falou, que vai ascender, que vai aparecer ao longo da modernidade, ela também é limitada, embora no seu devido tempo tenha gozado de grande prestígio. Depois, inclusive, o próprio Ruikas fala da concepção organicista da natureza, que, de certo modo, o Kuiper e o Bavinck vão retomar indiretamente. É curioso pensar nisso. Mas, como dizia, todas essas discussões têm um fundo filosófico muito profundo que, por vezes, na nossa análise histórica, ou pelo menos na nossa superficialidade histórica, ou na nossa historiografia superficial, isso tudo é deixado de lado. E aqui, pelo contrário, o Ruikas ele faz todo um panorama filosófico-histórico dessas discussões e da evolução ou involução dessas discussões até o presente momento. Eu acho que esse é o grande mérito dele, porque ele encara honestamente essas vindas e vindas e não cria, por assim dizer, uma leitura ideológica e talvez apologética que propõe, por assim dizer, uma linha reta e ascensional que vai da Bíblia até a ciência moderna. As coisas são mais complexas que isso e há outros processos aí. Mas agora, é inegável que a concepção bíblica de mundo influenciou, certamente, a ascensão da ciência moderna no século XVI no continente europeu.
E aí, pessoal, algo interessante nesse livro, que com certeza não agradará a todos, é que ele faz um comparativo, né, entre o engajamento de protestantes e de católicos na ciência. Explicando lá, não somente teoricamente, mas com números, né, o engajamento bem superior a de protestantes nas ciências, mesmo em áreas que não tinha uma aplicação, digamos, prática imediata. E hoje em dia, né, nessas discussões aí que nós vemos nas redes sociais entre protestantes e católicos, existe essa briga aí, né? Inclusive há livros sobre isso, né? Cada um defendendo um ponto, né? Quem que construiu o Ocidente? O Ocidente, né, se deve ao catolicismo ou ao protestantismo ou ao cristianismo como um todo? Aí, eu queria que vocês comentassem o que vocês acham, né, dessa sessão do livro. Né? O que o Ruikas tem a nos ensinar ali?
Barnabé, pode falar que eu já falei demais, por favor.
Vai lá, Barnabé. Você que é mais católico que a gente.
Que? Fala, cadê meu pastor vai ouvir isso, hein? Mas realmente, Sabino, essa parte ela é interessante mesmo, né? Se eu não me engano, ele comenta que os católicos, por terem essa tendência a aceitar mais uma autoridade central, né? E a manter mais também uma ligação forte com a tradição e com algum tipo de instituição que determina ali o caminho a ser seguido, isso acaba limitando um pouco, né, a participação dos católicos na ciência em algum momento. Enquanto a reforma já permite, com a ideia da sacerdote de todos os crentes, né, de que todo mundo tem a liberdade de buscar o conhecimento, no caso ali bíblico, mas também o conhecimento da revelação de Deus na criação, né, por conta própria. E ele comenta em alguma parte do livro de que esses cristãos protestantes, né, eles acabam justamente ajudando o desenvolvimento científico no que eles são competentes, né, na competência deles ali. Que é um desenvolvimento interessante, né, do processo científico, do desenvolvimento da ciência moderna ali, né? Principalmente porque você para de ter alguns pontos centrais condensando um conhecimento ali específico e determinando alguma coisa, mas você começa a ter várias outras pessoas fazendo o trabalho científico que é empírico, né? Que é testar alguma coisa ou fazer experimentos em áreas que a pessoa tem mais competência ou não, e isso vai agregando no todo, né? E eu não vou lembrar muito mais dessa discussão toda, né, de católicos, mas essa parte me marcou bem, assim, de como essa visão do sacerdócio universal do cristão, ela meio que liberta o protestante ali, o homem, né, para conseguir fazer ciência de uma forma mais livre, né? E aí me lembrou também um pouco do Polanyi. O Polanyi fala sobre isso, né, dessa necessidade da liberdade do cientista, né, para a ciência avançar, né, dele não ter que ficar preso a alguma instituição, algum dogma, né, alguma É, alguma coisa ali que tá segurando ele, mas ele precisa ter essa liberdade de poder fazer o que ele acha que é correto, o que ele precisa ser feito, né? E meio que a reforma trouxe isso de uma forma indireta, né? De uma liberdade mesmo do homem seguir o caminho dele ali. Fabrício pode agora complementar aí.
Obviamente que há outros fatores aí, por exemplo, não é também o interesse dele discutir isso, o ICAS. Se nós pensarmos, por exemplo, a revolução, a primeira revolução industrial na Inglaterra, no caso não foi simplesmente porque a Inglaterra era protestante, simplesmente, não é? Existiam outros fatores aí, a começar o ouro aqui do Brasil, que muitas vezes os ingleses pirateavam, né? Existiam os piratas e os corsários. Os corsários eram autorizados pela coroa a saquear. E é curioso porque nessa mesma época eu já havia na França a escola politécnica. Então, tecnicamente falando, a França era muito mais avançada que a Inglaterra. Então, estou dizendo isso por quê? Porque, obviamente, há fatores materiais também aí a serem levados em conta. E, sim, né, ele faz a discussão, por exemplo, da Academia Real inglesa e outras mais, que tinham uma série de protestantes. Por exemplo, o próprio Christopher Wren, grande arquiteto da Catedral de São Paulo, lá em Londres. O que ele fez nas categorias arquitetônicas, né, é, de fato, obra genial. Agora, uma coisa, eu, diferentemente do Sabino, acho que vai ser problemático este trecho, essa seção do livro, em razão do atual contraste, né? Hoje em dia, pelo contrário, se você for avaliar, por exemplo, a contribuição de católicos à ciência, né, em termos absolutos, continua muito maior do que os protestantes, ou melhor, superou a de protestantes. Então, uma coisa que até que eu brinco sempre com o Sabino, dizendo sobre a discussão, né, da bioética. Inclusive, nós publicamos bastante livros de bioética, um pouco para acompanhar essas publicações, porque se nós pensarmos no que diz respeito a um trabalho teórico sobre a bioética, os católicos estão muito à frente de qualquer protestante. Não que não haja protestantes escrevendo, claro que há. O pessoal, né, imagina que quando a gente faz uma afirmação assim, a gente, obviamente, nega o outro ponto. Obviamente que não. Então existem muitos protestantes, sim, claro, fazendo ciência, mas hoje em dia você vê, por exemplo, que o Vaticano tem uma academia da ciência, inclusive, eu esqueci agora o nome do químico, é um químico alemão, ele faz parte da academia de ciência do Vaticano e ele chegou a ser laureado com o Nobel em química. Então, de certo modo, é interessante pensarmos, né, como que a reforma contribuiu para essa expansão. Aquilo que o próprio Ruikas, valendo-se do Weber, né, citando o conceito de Weber de ascetismo intramundano, diz, ou seja, essa técnica, né, essa ação, esse empirismo. Há uma discussão também interessante, que indiretamente está ligada a isso, entre o racionalismo e o empirismo. Então, muitas vezes, se concebeu o racionalismo como algo ligado aos gregos e o empirismo como ligado à visão bíblica de um mundo. O Barnabé me lembrou do nome aqui agora, Stefan Walter Hell. Não sei alemão, então imagino que seja assim a pronúncia. Se não for, né, estamos abertos a correções. Obrigado, Barnabé. Então, como eu dizia, muitas vezes se viu, de maneira não muito rigorosa, o racionalismo como estando ligado, como sendo uma herança direta dos gregos, e o empirismo, essa visão mais prática, mais pragmática, de contato concreto com as coisas, procedendo da visão bíblica. É claro que a gente pode aí sim extrair algumas analogias e tudo mais, só que as questões são sempre mais complicadas. E é interessante a discussão que o Ruikas faz disso. Mas aí, ligando isso à questão dos protestantes, da ciência pós-reforma, digamos assim, ele diz, sim, tem-se com a reforma uma apreciação maior da realidade do mundo, da realidade do profano, digamos assim, da sacralidade da vida comum, da vida cotidiana. Isso é uma coisa que até mesmo autores católicos mais sérios, menos ideologizados, menos radicais, admitem. Sim, o próprio Charles Taylor, de quem já falamos em alguns podcasts anteriores, ele diz isso, que, na verdade, a secularização procede, em parte, involuntariamente, dessa valorização do mundo criado. Por quê? O comece a enfatizar a sacralidade, a bondade deste mundo e acaba se esquecendo em algum momento do outro mundo. Então eu acho essa parte muito interessante também. Concordo, mas acho que historicamente hoje, ou melhor dizendo, na atualidade, analisando a situação corrente, infelizmente já não se aplica mais, né? Isso, obviamente, por um desleixo e por uma série de outras problemáticas e fatores que adentraram o mundo protestante e nós já cansamos de falar. A começar, o próprio pietismo no sentido aí que Rushdoony dá. Esse abandono da igreja, por parte da igreja, melhor dizendo, de algumas áreas que deveríamos engajarmos, né? Nas quais deveríamos engajarmos.
E o mais triste é que o Roykas também ele mostra que dentre esses protestantes que se destacaram na ciência, uma boa parte deles eram puritanos, né? Eram calvinistas. Ele até discute, né, a questão da predestinação, diferença entre predestinação e determinismo, menciona Calvino, a teoria da acomodação. Então é mais triste ainda, considerando agora o cenário atual, em que nós não vemos essa prevalecência, né, de protestantes nessas áreas, sendo que esse pessoal gosta, né, de arrogar para si a contínua busca da tradição, de prezar pela sua história, pela sua teologia. Nessa área foi deixado bem para trás. E só lembrando que essa parte do Roykas, né, a despeito dele fazer esse contraste, como o Fabrício lembrou, não é um livro apologético. Ele está simplesmente dando um dado e tentando entender o motivo pelo qual isso aconteceu, não querendo mostrar que o protestantismo é mais eficaz que o catolicismo. Não, ele tá fazendo a história da ciência, né, ali como um historiador. E ele dá esse dado interessante e lamentavelmente, como o Fabrício lembrou, né, se fosse ser documentado hoje, haveria um completo inversão aí do quadro.
Lembrando, por exemplo, que o Jonathan Edwards aí morreu justamente porque estava experimentando, na verdade, né?
Sim.
A inoculação, a vacina, de certo modo, né? Contra a varíola. Então,
sim.
Não estou dizendo que ninguém tem que ser Marte, né, nesse aspecto, mas é uma outra mentalidade. Mentalidade completamente distinta. Ninguém
sim.
vai duvidar que Jonathan Edwards era um puritano, nesse caso, e um homem piedoso. Então, é outra mentalidade. Que, infelizmente, me parece, pelo menos em parte, se perdeu ao longo do tempo.
Na minha teocracia, eu ia testar essas vacinas nos hereges. To a path I've never seen. Out there is a love
and a life I've never lived. Então, pessoal, agradeço vocês que nos escutaram até aqui. Falamos hoje sobre o livro A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, do Roykas. E só queria, antes da gente encerrar e eu dar a palavra para os meus amigos, a gente relembrar os episódios que nós já fizemos. Se você não ouviu, nós temos o Mundo e a Pessoa, do Romano Guardini, Ao Seu Serviço, do Rushdoony, Salomão entre os Pós-Modernos, do Peter Leithart, Crise e Oportunidade, o Futuro Cristão, James B. Jordan, e o último episódio antes desse foi Como Não Ser Secular, do James K. A. Smith. Então, se você não ouviu, pode ir lá no Spotify, nas outras plataformas de streaming também está disponível, e escutar nossos episódios. Aí, manda também indicação para a gente de livros que vocês têm interesse de ouvir, obviamente da editora Monergismo, que nós vamos ter prazer de falar um pouco sobre eles aqui. Fabrício, você quer dar umas considerações finais, falar alguma coisa?
Sim, então pessoal, recomendo mais uma vez esse livro. Ele é de uma grande força e rigor filosóficos. E eu deixo aqui simplesmente uma pequena meditação a partir das palavras do próprio autor, no qual ele diz que, analisando esses debates filosóficos, tanto na Antiguidade Clássica, quanto nos primórdios do cristianismo, e principalmente depois do medievo, e no período da Reforma, ele percebeu justamente isso, como que esses ingredientes corporais da ciência, nas palavras dele, e suas vitaminas e hormônios, no caso, a visão bíblica, essa atitude bíblica perante a criação, como esses elementos combinados trouxeram a ciência moderna à luz, trouxeram à tona. Então, a ciência moderna, certamente, como uma das criações de Deus, ela tem seu lugar legítimo na criação e tem também a sua legitimidade e autoridade em sua própria esfera. Então, acho que vale muito a pena ler de maneira bem densa, mas ao mesmo tempo agradável, como que se deu o desenvolvimento filosófico que sustentou e sustenta até hoje a base dessa ciência.
Muito bom. Sabino, considerações finais?
Pessoal, eu quero novamente também recomendar a leitura desse livro. Eu acho que, assim como os livros do Alvin Plantinga, são fundamentais para se entender como, de certa forma, o problema do mal já não é aquele inimigo do cristianismo. Eu creio que, filosoficamente, o Alvin Plantinga deu uma resposta suficiente, cabal ao assunto. Esse livro também, eu creio, ser uma leitura fundamental para quem quiser entender um pouco mais sobre o papel da religião, sobretudo do cristianismo, no desenvolvimento da ciência. Então, eu quero deixar aqui o nosso abraço aos nossos ouvintes, em especial ao nosso ouvinte francês, André Guesque, o único que reclama do nosso podcast não ter mais de 2 horas. Então, André, esse podcast foi breve, mas finalmente nós saímos da caverna e espero que em breve nos reunamos e gravemos mais um episódio. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Fabrício, Sabino. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e eu espero que consigamos gravar no próximo mês. Se por acaso pular um mês de novo, já sabem que a culpa é do Sabino. Fiquem à vontade para encher o saco dele lá nas redes sociais. Um abraço, gente. Até mais.
Mais, pessoal.
Falou, pessoal. Thoughts fill my mind, I try to breathe it out, I close my eyes, try to shut it all down.